Ouvinte da Difusora, muito bom dia. É muito bom ter o prestígio de sua companhia no quadro A Personalidade da Semana. Sou o jornalista Arthur Vitek. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A nossa entrevistada de hoje é a ciclista rondonense de renome nacional, Maria Tereza Miller. Maria Tereza Miller, muito bom dia, muito obrigado pela tua presença aqui no estúdio da Rádio Difusora, agradecido muito por ter aceito o convite para essa entrevista.
Bom dia, eu fiquei muito alegre com o convite, é um prazer contar um pouco para todos que estão escutando a minha história aqui para vocês.
Que legal. Maria, você é nativa Marechal Rondon, não é de coração, é nativa, nasceu
isso.
Aqui.
Isso.
Tá. Como é que foi tua infância em Marechal Rondon?
Uma infância muito bem aproveitada. É, eram ainda muito boas as épocas que podíamos brincar na rua, só esperando o comando da mãe vir para dentro. Ficava até a hora que desse, aproveitando o máximo.
Que bom. Tua família, origem gaúcha ou catarinense?
Minha mãe é de Arroio do Meio e meu pai é Piratuba, Santa Catarina.
Bom Catarina, então. Me diga uma coisa, você hoje é uma atleta do ciclismo consagrada, né? Você tem uma carreira formidável. Como é que Obrigada. Começou essa história,
Maria? Então, foi em 1994, do lado do nosso ginásio, Ney Braga, tinha uma pista de bicicross e lá meus irmãos iam e eu também fui junto, né? Eu era caçula, eu sou a caçula, então eu acompanhava os no retorno da escola, a gente estudava ali no Criança Feliz, então era caminho da casa, a gente já aproveitou brincar e fomos pegando gosto pelo esporte, o pai já se envolveu também. E a família toda foi competir.
Sempre teve apoio do pai e da mãe?
Sim, graças a Deus.
Para as competições de ciclismo?
Com certeza.
Teus irmãos também se destacaram no ciclismo?
Sim, fizeram bons resultados, só que daí foram ficando adultos, né, trabalho, e, enfim. E eu tive a chance de competir já profissionalmente para uma equipe de fora, que daí talvez, acredito que facilitou o meu perdurar mais tempo, né, fazendo mais esse esporte.
Você te inspirou em algum ciclista de renome ou não, Maria Tereza?
Não comecei por isso e eu gostava muito de competir. Então era aumentar o âmbito de competições mesmo, conquistar, né, as medalhas, enfim. É o gosto de competição mesmo.
Você treinava todo dia?
Sim. A família toda
na
ia.
Na época, né?
Sim,
vamos,
família
estamos
toda
falando
ia.
Da tua infância, do teu começo de
então,
carreira.
Então, isso era de domingo a domingo, a gente estava na pista. Era fim de tarde, final de semana eram algumas horas a mais, mas dias de semana eram todos os dias. Daí a gente ia de manhã na escola, né? À tarde tinha atividades, trabalho, e antes da noite, 4 horas da tarde, por ali, já ia para a pista.
O pai e a mãe cobravam esses treinamentos?
O pai ficava junto. Ele depois acabou sendo treinador também da equipe de Marechal. Então, sim, com certeza, o pai estava em cima toda hora.
O teu pai foi ciclista?
De BMX também. Teve alguns anos que ele foi piloto também. Mas também, mas ele ia como técnico.
Você fala piloto...
De BMX.
BMX, que é bicicross.
Isso.
Então ele competiu lá na pista que tinha no lixão?
Ele começou na época que era ali do lado do Ney Braga, né? Conosco. Então,
certo. Porque uma época teve bicicross...
Eu não me lembro dessa.
Lá no lixão, lá na década de 70, 80.
Pode ser. Não, mas eu acho que... Eu não tenho conhecimento, pelo menos. Eu acho que o pai só... fez BMX conosco.
Só fez com vocês. Não disputou campeonato nenhum?
O pai? Sim, quando a gente tava no gás lá, ele ia para os Paranaense, campeonato brasileiro, sim.
Então ele é medalhista também?
Eu acho que ele fez algumas boas medalhas também, mas é difícil para mim recordar certo.
Então. Onde que você competiu pela primeira vez? Que você participou do primeiro campeonato e com que idade?
Foi em 1995, foi aqui em Marechal mesmo, ali no Ney Braga, do lado do Ney Braga, que era a pista. Eu sei que eu fiquei encantada com o narrador. Eu era pra pedalar, meu pai falava, Maria, olha pra frente, que era pra seguir a pista inteira. E eu fiquei encantada com o narrador da corrida. Achei o máximo. E depois ali a gente nunca mais parou. Foi aqui em Marechal mesmo.
E como que você conciliava estudos com treinamentos?
Era mais tranquilo, né? De manhã eu tinha que estudar. Às vezes acontecia de faltar, tinha campeonatos brasileiros que às vezes eram mais longe, daí a gente tinha que já ir quinta-feira. Aí faltava às vezes quinta e sexta na aula, né? Mas assim, não, fora isso, dava para conciliar tranquilo. Tinha que fazer as obrigações, se a gente também quisesse fazer as coisas que a gente gostava, né? Então tinha que fazer o dever de casa primeiro para depois poder ir treinar.
Se não fazer o dever de casa, não podia lá treinar.
Não, com certeza não. Tinha que ser feito as coisas certas.
Me diga uma coisa, foi boa aluna?
Sim, sempre
notas
fazia.
Boas?
Não, não era de ponta, né? Mas sempre fazia o que precisava.
Matemática é teu forte ou não?
Não.
Não? Qual a matéria?
Forte? Eu gostava mais, muito mais português.
Português. Uhum. Opa, legal. Me diga uma coisa. Quando que veio o primeiro convite para uma competição nacional? Mexeu com o coração?
Olha, não aconteceu assim formalmente um convite. A gente tinha que fazer o quê? Juntar o dinheiro, a verba para ir. E quando desse certo, quando a gente tentava fazer, o Campeonato Brasileiro, na época, era diferente de hoje em dia. Acontece um Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante do ano, né? Naquela época eram 6 etapas. Então, durante o decorrer do ano, às vezes a gente nem conseguia fazer todas as etapas, né? Isso dependia muito de como a gente pensa. Ainda meu pai, daí era nós, a família inteira, não era um atleta, não era um...
E a de Kombi?
Era um 4. Começou no Fiat 147. Era 4 bicicletas em cima dele. A gente tinha aquelas armações assim, sabe?
Sim.
Dentro do carro, daí íamos nós 5. Papai, mamãe, e Luiz e Pedro e eu. E a panela, fogareiro, roupa de cama, que a gente ficava já também em alojamentos, né? Porque não tinha condições de ficar em hotel. E essas são as minhas melhores recordações da minha vida. A família.
O que mexeu contigo quando chegou a primeira medalha?
Ah, uma alegria, né?
Perdeu o sono? De alegria?
Eu acredito que perder sono não, né? A gente, quando é criança, a gente vive diferente, né? Hoje eu sei que... Como é que vale... Quanto custa, aliás, uma medalha? Antigamente, quando a gente é mais novo, eu acho que o valor é um pouco diferente das coisas.
Há uma diferença entre infância,
sim,
adolescência, juventude e idade adulta.
Hoje a gente sabe olhar, eu acho que com mais valor nas coisas.
Tá. De lá pra cá, da tua primeira medalha e até hoje... Quantas participações, Maria Tereza?
Nossa, eu não vou saber te enumerar ao certo, assim. Mas foram inúmeros campeonatos, de fato. Teve campeonatos mundiais, eu participei apenas com paraciclismo.
Foi aonde?
Mundial?
Esse mundial foi aonde?
O meu primeiro foi lá no Canadá, em 2020. O segundo foi em Paris, 2022. Aí, outros campeonatos mais importantes, depois de Mundial, é Pan-Americano, né? Pan-Americano já fui com BMX, já fui sozinha com eu no convencional e também já fui com o paraciclismo. Que no paraciclismo eu sou guia de uma deficiente visual. Não sei se eu tinha te falado.
Não, mas pode falar agora, não tem problema nenhum,
sim,
né? Mas eu te pergunto, em quantos países então você conhece através da competição via ciclismo?
São 3. Argentina, Canadá e...
E França, Paris.
Isso.
Tá. Primeira medalha nacional veio em que ano para você?
Meu favor, eu não vou saber falar certo ao senhor, porque... Eu acho que em 95 eu não competi ainda no brasileiro, mas em 96 eu acho que foi a minha primeira medalha de brasileiro. Porque em 95, quando nós começamos, foram campeonatos menores, se não me engano. Já em 96 a gente já começou de ir para competições maiores.
Fala um pouquinho das tuas melhores medalhas.
Olha...
Aquela
então,
que te
vamos
dá um
lá.
Sabor especial. Uhum. Pode relacionar, pode fazer.
Quando?
20, 40 medalhas eu tenho.
Quando?
Quando coloco todas as medalhas no pescoço, até
não,
fico
nossa,
arqueada.
Passa mesmo muito, o número é enorme. Eu acho que quando começou, do que eu estava falando sobre o valor que talvez a gente vê hoje, certo, uma medalha, quando tá ali na fase que eu estava com 16, 17 anos, daí vem aquelas cobranças, né, sobre o que você vai estudar, o que você vai ser e tudo mais. Daí a gente se questiona se tá certo. Então, e logo ali aconteceu a minha primeira oportunidade de receber, né, de fazer o ciclismo profissionalmente falando, né. Então, ali eu parece que eu me encontrei, falei, nossa, não, eu quero isso mesmo. Eu gosto, eu assim, sou Maria, sou mamãe do Antônio e manicure. E também atleta. Então, conciliar tudo isso foi um pouco difícil, mas não é nada impossível. Mas quando você tem uma rede de apoio também, fica mais fácil. Mas, de antemão, o que eu queria dizer sobre o valor de uma medalha que começou a ter peso foi, acho que os campeonatos brasileiros, que eu estava na categoria júnior. Que aí foi ver se eu ia ser realmente uma piloto, uma atleta, que pudesse render frutos, né? Ou então eu teria que guiar a minha vida para um ramo profissional sem ser atleta. É isso que eu queria te dizer antes. Eu acabei delongando um pouco, mas é porque não tem como você falar de uma coisa sem não envolver outra, né? Sim.
Quantas medalhas de ouro?
Eu não sei te falar. É que são muitos campeonatos.
Vai falando.
Eu sou tricampeã brasileira de BMX e tricampeã brasileira de Team Sprint. Que no ciclismo de pista, existem 7, 8 competições, por exemplo, que rendem medalhas. No bicicross, apenas uma. Você consegue compreender? Por isso que eu falo, não sei, eu nem sei a quantidade de medalhas que eu tenho em casa. Nunca contei, não, realmente. Então, fica difícil para mim falar. Mas eu tenho eventos que, para mim, foram marcantes. Que aí direcionaram minha carreira.
Você, como rondonense, participou junto com outros rondonenses de competições de ciclismo, de BMX, que é o bicicross?
De bicicross, sim. De bicicross, já. Mas no ciclismo de pista, não. Infelizmente, não. Não tem ninguém aqui que faz isso.
Mas a turma Lírio, Berbe, esposa...
É que daí é estrada, ciclismo de estrada.
E esse você não faz?
Já fiz também. E faço, eu tenho que fazer, ele faz parte da planilha de treinamentos, né? O ciclismo de estrada. Mas em competições assim, só teve meados de 2010, 11, 12 ali que eu estava competindo mais. Que ali, então, poderíamos nos encontrar, né? Que é o mesmo cenário.
Você ter uma carreira contínua desde que você começou na infância até hoje, ou teve alguma interrupção no meio disso? Parou por um período,
tive.
Por isso, aquele motivo?
Eu tive em 2002, tivemos uma pausa ali, até 2007, mais ou menos, que a gente ficou afastado, e em 2013 eu engravidei. Então, de 2013 até 2016 eu fiquei sem competir, fiquei fora, e ali, então, que daí teve contato do técnico que me... Eu digo hoje que ele me resgatou. Que ele pediu se eu queria... Pensava em voltar a competir. E eu, depois que eu fui mãe, eu nem pensava mais em competir. Eu achei que eu não ia mais conseguir acompanhar a turma, né? E era 2016, eu recebi uma ligação do meu técnico, né? Hoje, o Cláudio Diegues. Pedindo se eu pensava em voltar a competir. Daí eu falei, nossa, nunca tinha pensado mais em competir profissionalmente, né? Só por hobby. E ele falou, não, mas se você tem interesse, por favor, eu gostaria de você na minha equipe novamente.
Fala um pouquinho da maratona que você tem de treinamento.
Então, basicamente, são 6 vezes por semana. Uma é o off, né? E nessas 6 vezes, geralmente 3 dias desses 6 são os mais intensos. Ou são mais horas, ou são 2 períodos de treino. E os outros 3, então, são apenas um período. Eles são um pouco mais leves, assim dizer.
Onde que é a base dos teus treinamentos, Maria Tereza? Essa que é uma pergunta que de uma forte curiosidade, né?
Isso. Quando é treinamento de mais longa distância e tudo mais, tanto faz, eu pego ou ali para Guaíra, sentido Guaíra, ou ali para Toledo, né? Que agora já tem uma estrada que tá um pouquinho mais fácil da gente. Nossa, em 2010 ali o negócio era um pouco mais difícil, porque as estradas eram bem estreitas. Hoje já tem a duplicação, que daí tem os acostamentos mais largos, são mais seguros, né? Então, quando é específico de pista, a bike de pista, ela não tem freio. Ela é uma relação e tem atrás de um pinhão, é uma catraca que não gira para trás, não para. Ela só vai gira para frente ou para trás, né? Então, porque o que acontece? Dentro de um velódromo, se a gente vai fazer provas de velocidade, se tivesse uma bicicleta com freio, imagina o tanto de acidente que aconteceria. Então, por isso que ela não pode ter freio. Você vai desacelerando e saindo da pista ali, né? Do percurso, no caso. Eu não posso, quando eu vou fazer um treino desse, eu não posso ter nenhuma interferência. Ou um carro passando, coisa assim, porque daí eu vou me esborrachar, né? E ela também é geralmente uma relação um pouco mais pesada. Então, você demora para ela embalar e você também demora para desacelerar ela. Então, eu faço nas estradas ali que... ali que vai pro Lira.
Novo Horizonte.
Que não
estrada
tem...
do Lira, isso.
As estradas do interior, assim, que não tem cruzamento. É ali que eu faço os treinos.
Então você vive sob constante risco de acidente. E incidente.
Assim, tem que ter cautela, né? Infelizmente tem o risco, tem. Mas... tem coisas que a gente segue cuidando, né? Claro que não, a gente nunca está livre. Pode acontecer qualquer coisa, mas tem que tomar as devidas atenções, né? As atenções necessárias, enfim, de cuidado.
Já teve algum acidente sério?
Nunca de no trânsito, assim, não. Mas na pista de bicicross, sim. Aí de tombo mesmo, né?
De tombo?
Que foi mais sério.
Deu raspada?
Deu, que fraturei 7 costelas, perfurei pulmão. Foi 5 dias na UTI.
E nada disso desanimou em relação ao ciclismo?
Não.
O fortaleceu, retemperou a vontade?
Sim, porque aqui, como eu posso dizer, infelizmente, são algumas coisas que fazem parte, né? Às vezes pode acontecer. Tem que ter a ciência, né? Que consciência que pode acontecer. Isso não pode interferir na nossa meta, né?
Ninguém chegou e falou, Maria Tereza, para com isso. Veja o que você está sofrendo. 7 costelas quebradas, pulmão perfurado.
A mãe, eu acho que foi a que mais deu uma implicadinha. Mas ela apoia o que a gente quer, né? Os pais, as pessoas, quando sabem, né, do que a gente gosta, acabam fazendo força para apoiar.
O ciclismo hoje é a tua forte paixão, Maria Tereza?
Sim, com certeza.
Até quando você quer?
Olha, eu já tô, parece que pagando, fazendo hora extra, assim. Quando eu fui a primeira vez selecionada para seleção, isso foi uma insistência que meu técnico teve comigo. Porque os próprios técnicos da seleção mesmo, da seleção brasileira, não queriam mais me convocar por causa da idade. Mas o meu técnico falou, não, se a Maria chegar lá e fazer o resultado que ela tem que fazer, vocês vão convocar sim. Uhum. Porque idade não é fator de escolha.
Sim.
É resultado. E então, desde dali que eu já tô dando uma incomodadinha. Mas eu pretendo levar ainda pelo menos uns 4 anos, eu acho, consigo.
Quantos anos de seleção brasileira de ciclismo?
Quando
foi a tua estreia, vamos dizer, melhor a pergunta?
Que
ano você estreou na seleção brasileira?
2022. No BMX, a gente tinha sido para o PAN, mas, nossa, eu não vou nem lembrar. Pelo BMX, assim, mas eu era muito nova. Eu não vou me recordar certo que a gente foi primeira vez lá para o PAN. Mas daí para o ciclismo de pista, foi 2022.
Você gosta de competir na categoria contra-relógio, estrada ou pista?
É pista.
E por que essa preferência?
Por causa do meu biotipo, né? Eu tenho essa capacidade aflorada, então, que são para as provas de velocidade, né? É como os corredores. Existem os maratonistas, né? E os velocistas. Da mesma forma, daí na bicicleta, né? os estradeiros, né? Ou os velocistas.
Mas como que você faz treinamento em Marechal Rondon? Marechal não tem pista de...
Não tem pista.
É. E como é que você faz?
Daí eu vou nessas ruas ali que tem menos cruzamento para fazer os estímulos necessários.
E aqui você tem agora um treinador a nível nacional, né?
Uhum.
E quem é teu treinador aqui? Ou não tem ninguém?
Aqui não. Aqui não tem ninguém. Aqui eu faço meus treinos sozinha sempre. Mas a gente recebe planilhas, né? Online e tudo, que a gente segue. É o meu treinador, o Claudio Jags.
Se compete, vamos dizer, existe categoria equipe
sim.
E categoria individual.
Uhum.
Qual a preferência?
É, na meu, a única prova que a gente faz em equipe é o Team Sprint. Então, é só um grupo com 3 meninas, no caso. É uma prova, no caso, só. O resto, todas as minhas provas são individuais. Todas elas são individuais.
Tu te sai bem nas individuais?
Graças a Deus.
É? Bem, quem atua em equipe sempre tem que lidar com egos dentro
sim.
da equipe.
Uhum.
Você viveu isso também?
Sim.
Ou ainda vive? Você ainda está na seleção?
É.
Ainda está na equipe?
O que acontece? É, que nem, por exemplo, numa prova de ciclismo, quando a gente vai competir, existe nossa equipe, a gente provavelmente vai fazer um trabalho para alguém chegar lá na frente, né? Então, você são os gregários, né, no caso. Tem que ter isso, senão não vai ter um que chega na frente. Já aconteceu de ter situações assim, das meninas, às vezes, de eu escutar, não, mas quem queria ganhar essa prova sou eu, não aquela. de querer ser, que vai ser. Só que isso não faz sentido, não faz, é a visão da Maria. Eu acho que o sentido é o quê? É a equipe vencer, não é o individual. Que eu digo nas provas, por exemplo, de ciclismo, né? Consigo compreender?
Consigo.
Uhum.
E o nosso ouvinte, com certeza,
uhum.
também.
Sim.
Eu te pergunto, o ciclismo nacional não aparece muito no cenário internacional. Qual é o problema, Maria Tereza, para isso? Porque a gente vê as grandes competições na Europa.
Sim.
O Giro da Itália, a Vuelta da Espanha,
uhum.
o Grande Tour de France.
Sim.
Os 3 campeonatos maiores.
Sim.
Temos uns outros de tamanho menor, de qualificação menor.
Sim.
Mas não que se caracterize de menos importância.
Certo.
Qual é o problema do que atrapalha que brasileiros não chegam nas equipes?
Hoje eu consigo analisar que esses estão querendo fazer melhorias em questão disso. Tanto que nossa equipe foi a primeira equipe continental que levou algumas meninas para a Bélgica treinar. Isso era em 2018 ainda, que o meu treinador fez esse projeto. Para o quê? Realmente elevar o nível do ciclismo nacional. O Brasil, infelizmente, ele, eu não sei se é por investimento ou o quê, ele não chega em um nível que é como lá fora. Talvez as provas, não sei como eu posso te dizer, delicado falar também, né? Eu acredito que seja por investimento mesmo. Se a gente vai analisar, desde a escola, outros países começam a introduzir diferente. Mas hoje eu já vejo que o cenário brasileiro está em busca de melhorar isso. Então, eu fico muito feliz em saber. Mas eu acredito que nós não estamos ainda nesse patamar por causa de pouco investimento.
Eu vejo, recordo que aqui eu entrevistei certa vez um ciclista que chegou às pistas internacionais,
uhum.
o Valdir Lerman.
Uhum.
Ele me contou que foi montada uma equipe nacional patrocinada
Sim.
pela Petrobras.
Uhum.
E a equipe estava indo muito bem, só que de repente, por questões políticas, a Petrobras foi e cortou o patrocínio
Sim.
e a seleção se desfez.
Que pena.
Não seguiu mais, né?
Uhum.
Temos o Valdir Lerma aí, que competiu até
Sim.
em Jogos Olímpicos,
Sim.
né? Um londonense que nos deu muita alegria
Isso
no
mesmo.
Ciclismo, né?
É.
Mas você vê, tem uma mulher que participou, não sei se você conhece, agora na categoria feminina do Tour de França.
Sim.
Conhece ela?
Sim. Deve ter, não pessoalmente ainda, né?
Acompanha bastante a carreira dela? Que ela, eu vejo assim o pessoal comentar muito que para quem transmitiu a volta da Digo Giro, digo melhor, o Tour de France.
Sim.
Comentou muito dessa brasileira, sim, ela ficou entre as primeiras classificadas, né?
Eu não sei, se não me engano, ela não foi a primeira convocada para esse tour. Eu acho que ela foi a primeira.
Eu não sei, não posso dizer, mas ela, eu assisti algumas competições de etapas.
Uhum.
E ela foi a campeã das etapas, né?
Uhum.
Dá muito dinheiro para quem é ciclista do uhum. staff internacional, da, vamos dizer, de uma equipe da Itália, da França, os chineses patrocinam, uhum. Outros países, a Alemanha, uhum. lá, a França. Dá dinheiro? Rende bem?
Olha, infelizmente não. como eu posso te dizer, dos meus conhecimentos, a Tota é uma ciclista espetacular, mas ela vem de uma condição muito boa familiar. Então, o que possibilita ela também estar nas competições? Ela vive fora no Brasil, entende? Então, ela está nesse outro nível, vamos supor, assim dizer. Que talvez beneficiou ela, entende?
Eu te pergunto isso porque às vezes você acompanha na TV,
uhum.
eu gosto muito do ciclismo,
uhum.
acompanho o Giro da Itália, Tour de France, Vuelta da Espanha e outras competições menores, como te falei.
Sim.
E eu vejo às vezes os caras falar, não, por essa etapa ele vai receber 25 mil dólares.
Sim, né? Entendi.
Uhum. É? Então, é uma fortuna. 25 mil dólares por etapa.
Sim.
Então você ouve o histórico do atleta, às vezes uhum. o vencedor do uhum. Tour, do Giro, da Vuelta. Não, o homem tem um apartamento na praia das Ilhas Canárias, em Baleares ou na sim. Espanha. Então é uma atividade esportiva que rende muito dinheiro.
Não. Na minha realidade, não.
Na tua realidade, isso. Mas vamos nós se transportar para a realidade
daí,
dos
sim.
atletas do staff internacional, nessas grandes competições.
Sim,
né?
Aí diferente.
Mas você sonhou já algum dia chegar a essas grandes competições, Maria?
Como é que eu posso dizer? É um pouco diferente, né? O ciclismo de estrada envolve outros eventos, né? Do que o ciclismo de pista. Ganhar dinheiro, por exemplo, o ciclismo de pista, para mim, ele não me dá nenhum prêmio em dinheiro. Depois de um ano competindo um campeonato nacional, se você fica entre os três, você recebe uma bolsa.
Certo.
Perante seu resultado. Então, por isso que eu fiquei nessa
é a dúvida.
Dúvida de te responder. Outra realidade é que tem provas que valem prêmio de dinheiro. Isso é uma coisa que o bicicross, para mim, também nunca teve. E nem a velocidade. Não é assim que funciona, né? De
então,
prêmios.
O retorno que você recebe hoje financeiro não lhe dá uma vida tranquila no
eu
ciclismo.
Não vivo de bike. Eu não vivo da bike, não. Eu trabalho com manicure. E design de sobrancelhas, que é o que me possibilita daí ainda, eu acho que competir, organizar minha agenda, tem uma flexibilidade, né? Eu atendo a domicílio, e aí que eu consigo organizar a minha agenda e fazer os meus treinos, cuidar do meu filho e competir.
Mas só por paixão mesmo, né, Maria Tereza?
Eu gosto muito. Não, eu gosto muito do que eu faço mesmo.
Tá. Fora do ciclismo, da vida pessoal, qual é o teu melhor passatempo?
Ficar com meu filho, né? Passear com os meus cachorros.
Uhum. Vai bem na cozinha?
Também, tem que fazer.
Qual é o prato favorito,
né?
Hein?
Eu adoro fazer macarrão. Então, macarrão com carne assada, macarrão com molho.
Aliás, o macarrão é um alimento
ótima,
atlético,
sim,
né?
Sim, uma ótima fonte energética pra gente.
Recomendado,
sim.
Né?
Sim.
Tá.
O ciclista é brincado que vive quase só de macarrão.
Ah, não, agora a curiosidade despertou. Quantos quilos por semana de macarrão?
Ai, ai. Olha, dia sim, dia não, com certeza a gente tem. Mas em semanas de competição, você varia geralmente o seu cardápio à noite, na janta. Mas assim, de meio período que talvez ter uma competição à tarde, você só come macarrão. Que ele vai ser uma fonte rápida de energia, né? Gestão mais fácil.
Veja o seguinte, o Guga, quando disputava o campeonato de tênis mundial, né?
Sim.
Consumia muita banana por causa do potássio.
Certo.
No ciclismo também tem isso?
Também, sim, com certeza. Uma banana tá junto, às vezes, na camisa, porque quando você sai para treinar, banana, um pãozinho. Com certeza, a banana tem que estar junto, com certeza.
Olha só. Uhum. Tá, como é que você concilia o teu papel de mãe, manicure e também os treinamentos e as competições para o ciclismo?
Sim.
Como mexe isso contigo?
Bem, com um jeitinho a gente consegue dar conta de tudo. Geralmente os treinos são feitos de manhã cedo. E aí retorno em casa, faço o nosso almoço, ajudo ainda no que precisa, se tem uma tarefa, alguma coisa do Antônio. E aí à tarde ele vai na escola e daí eu vou para os meus atendimentos. Geralmente é assim.
Puxado o treinamento de manhã. Você sai que horas para treinar?
Varia. Tento ir 5:30 na academia. E daí 7 horas retorno. E daí tomo café, faço café pro meu filho. E daí saio rodar. É que varia muito, né? O treino nunca são blocos de treinamentos, então eles variam bastante, conforme nossas competições.
Ah, você já recebe o programa via online?
Tudo.
O que você precisa fazer
Sim,
a cada dia?
Sim, exatamente. Ele vem no aplicativo e conecto ele junto com o Garmin, no caso. Garmin, que daí também tem os medidores, né? De frequência cardíaca também. E ele também, depois que conclui, já volta para o aplicativo, que o técnico tem acesso lá para ver como é que foi a frequência, como é que foi os níveis dele.
O teu desempenho.
Isso. Ele consegue ver lá tudo.
E...
Intensidade. Tudo. Ele consegue ver lá.
É interessante, chama
bacana.
Atenção.
Essa
né?
tecnologia realmente.
Essa tecnologia.
É maravilhosa.
Teu técnico mora em?
Santos. Sim.
Isso são 1.500 quilômetros daqui, mais ou menos.
Dá 1.100 e alguma coisa, acho. Só.
É. E você tem. É como ter o técnico ao teu lado.
É. Não, isso realmente são umas maravilhas da nossa tecnologia.
Mais alguma atleta nesse sentido, colega tua que treina da mesma forma que você treina, ou os seus treinamentos são dados, repassados, digo, melhor, pelo técnico, individualmente?
É, individualmente.
É?
Sim, cada pessoa recebe uma planilha, geralmente.
De acordo com...
De acordo com a sua função. Até porque, por exemplo, o meu treinador, ele passa o treino para mais atletas da nossa equipe. Só que eu tenho uma... Eu sou velocista, a outra moça, por exemplo, é de estrada, daí ela vai receber outro treino. Enfim, mais ou menos por ali que eu digo da individualidade de cada treino mesmo, tem que ser.
Maria Tereza, hoje você está me contando, você treina, você pertence, digo melhor, para uma equipe da cidade de Santos.
Isso.
E você reside em Marechal Rondon.
Uhum.
Como é que é esse deslocamento para Santos, ou não é preciso se deslocar? Mas eu vejo que você tem necessidade, porque as competições, certo dia pode ser em Belém do Pará.
Isso.
Outra vez pode ser em Recife, ou pode ser em Cuiabá.
Isso.
Tá, nesse sentido.
É.
Como é que você faz essa triangulação, essa ginástica?
Basicamente, desde que eu fui contratada, o Antônio era pequenininho ainda, né? Daí ele falou, Maria, por causa de todos os transtornos, enfim, às vezes que ia me gerar. Daí ele falou, você reside na sua cidade e você só vem para as competições. Eu falei, meu, que maravilha, fechou. Isso meu técnico quando me chamou, né? Então, desde ali, assim fica combinado. Então, eu faço meus treinamentos aqui e às vezes tem um camp training, alguma coisa antes, alguma corrida, a gente vai, se reúne no mesmo local e vai para a competição. Ou então, às vezes, é direto na competição mesmo. Então, por exemplo, mês que vem eu vou ir competir um mundial... Vai ser ali no Rio de Janeiro, mas aí eu vou pegar primeiro ir para Santos, que é onde que também está a minha atleta.
A base da...
Da equipe. E daí eu fico lá provavelmente uma semana, então de lá a gente vai para o Rio de Janeiro fazer mais um treinamento durante mais uma semana, até então o Mundial.
Vai na boleia do ônibus?
Não.
Como é que você vai para Santos?
De ônibus.
Na boleia do ônibus. Boa essa boleia do ônibus, né? É geralmente usado para caminhão, né? Mas você pega Marechal Rondon, São Paulo, Santos.
Exatamente.
São quantas horas de viagem?
Dá 17 horas.
17 horas.
Até São Paulo, né? Aí depois de lá eu pego o metrô, Aí vai com a caixa, com a mala, mala bike, e pega metrô, daí vai para outra rodoviária.
A tua equipe te custeia essas despesas de viagem ou tem que sair da própria bolsa?
É do bolso, é tudo do bolso. É. Como eu já recebo o adote, no caso, né, eles... É que é um acordo, no caso.
É um cachê,
né?
Que você recebe, né?
Isso.
Por pertencer à equipe, por integrar a equipe.
Uhum.
Um valor X que a equipe paga para você, mas você fica com aquele valor, mas ele não te cobra suas despesas de viagem, refeição, nada disso.
É tudo por custo nosso.
Maria Tereza, acho que só por paixão mesmo, né? Porque você está tirando dinheiro da tua bolsa.
Não tem como não tirar. É, infelizmente, as coisas são caras e, né? Tem um custo, aliás, né? Não vou falar são caras. Elas têm um custo e que o que eu recebo não consegue suprir. Então, eu tenho.
Mas tua equipe nunca tentou fazer algum acerto, vamos dizer, de patrocínio?
Tenta,
uma equipe
tenta,
nacional.
O que acontece?
Não vai?
Uma equipe hoje em dia no Brasil, para ser patrocinada, é difícil. É porque, justamente por causa disso, para você patrocinar uma equipe, pensa, não é um X valor, é vezes uma equipe. Então, isso é uma coisa que o meu técnico, ele sofre muito de conseguir realmente patrocínios, porque muitas vezes tem essa resposta. Poxa, mas eu só posso ajudar com determinado valor, que daí, no caso, não supre para uma equipe, né?
A necessidade,
às vezes,
a
então,
demanda.
Exatamente. Tá. Isso é uma
Mas
coisa...
a equipe tem patrocínio? Tem. O conjunto da equipe,
sim.
Não individualmente os atletas.
Isso, tem.
E na Europa se vê muito isso,
tem,
dos atletas
tem,
ter cada um o seu patrocínio,
sim,
próprio, individual, né?
Uhum.
No ciclismo, da tua categoria feminina, uhum. Não ocorre isso?
Tem sim patrocinadores também da equipe. E a única coisa que a equipe pede é que nós podemos ter patrocinadores individuais, apenas que não conflitam com os
correto,
com a equipe.
Isso é
apenas
natural.
Isso. Mas não existe nenhuma limitação com relação a patrocínio. Até o técnico até fala, podem ir atrás, toda ajuda é bem-vinda. Ele sabe bem da realidade.
E a Maria Tereza Mila tem algum patrocinador?
Não.
E foi atrás já de patrocinador, Maria Tereza?
Não. enfim, a gente vai trabalhando e tem os corre-corre. É que o que acontece? Às vezes, aqui, por ser... O que conflita um pouco, que eu percebo, desde que eu corro para uma cidade que não seja Marechal, às vezes os nomes das empresas daqui não queiram. Então, eu acredito que isso que talvez pese. Não sei. Já fiz algumas tentativas que daí não renderam. E tudo bem, eu entendo. Talvez a vontade era grande, mas talvez não podiam, né? E faz parte. Mas graças a Deus eu tenho trabalho e a gente vai fazendo como dá, sabe?
Tá conseguindo defender a vida, como se diz.
Eu não reclamo de nada, eu sou muito feliz.
Maria Tereza, vamos colocar o seguinte ponto, né?
Uhum.
A relação no ciclismo brasileiro, há um equilíbrio entre competidoras femininas e competidores masculinos? Ou há uma situação muito mais do lado masculino,
não,
mais forte?
O que acontece é que tem muito mais...
O maior número de competidores.
É muito mais homem do que mulher, realmente. Sempre é maior, muito mais homens do que mulheres. Mas em relação assim, à igualdade, todas as provas, do mesmo jeito que é X, vai ser para... Do mesmo jeito que é para A, vai ser para B. Até tínhamos uma prova dentro do velódromo que era... Os masculinos faziam 4 quilômetros e as meninas faziam 3. Agora está tudo igual.
4 por 4.
É. Então está tendo igualdade. Isso ali está tendo igualdade certinho.
E as meninas se saem bem?
Sim, sim. Não, tem que fazer. Eu falo, não querem ter igualdade agora. Vamos lá.
Maria Tereza, uma coisa bastante polêmica, se comenta muito, né?
Sim.
Do assédio sexual no meio esportivo.
Sim.
Você teve alguma situação desagradável desse tipo?
Graças a Deus eu não passei por nenhuma, assim, que me gerou uma...
Constrangimento.
Um constrangimento, assim, que talvez, né, me fizesse sentir mal. graças a Deus eu não passei, mas eu já tive colegas que passaram, enfim, até já fizeram a denúncia e tudo. Não daqui da cidade, né? Foi lá em São Paulo mesmo. É, infelizmente como... é algo que aconteceu, mas eu acredito que também já tendo essa contrapartida aí, já conseguiu limitar bastante, limitar ou diminuir. Acredito que essas novas regras...
Comenta-se muito desse assédio sexual nas fileiras artísticas como nas fileiras esportivas, sim, né? Sim. Mas de vez em quando e de tempos em tempos você ainda tem essa situação desagradável, sim, sendo denunciada, né?
Sim, tá, né? Foi até recente, faz em 2 anos a moça dela fez a denúncia e tudo. Infelizmente, era com um técnico.
Você falou antes que você apoia uma atleta do paraciclismo.
Eu sou guia,
É uhum. Guia.
Piloto, no caso.
Fala um pouquinho como é que é essa vivência, então, essa experiência que você tem como paraciclista.
Isso foi uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida. Em 2019 foi, era mais ou menos na metade do ano, para finalzinho assim. Aí o meu técnico me mandou uma mensagem, falou: Maria, você vai estar ocupada esse fim de semana? Daí eu falei: não, isso era quarta-feira ainda. Ele: ah, você pode vir aqui para São Paulo, esse fim de semana vai ter Copa Brasil e a Marcinha tá sem piloto. Daí a Marcinha, atleta da equipe, né, de Santos. Daí eu falei: sério? Vamos! Eu fiz a minha malinha e parti para lá. Competimos, chegamos, nos encontramos sexta. Aí eu fiz um teste com ela em cima da bicicleta no percurso mesmo, onde seria a prova. Aí eu já tentei captar o máximo possível de informações, né? E até sentir mesmo, porque uma coisa, quando você está guiando alguém, você tem que também pensar, além do controle que você tem que ter, você tem que pensar como é que o de trás está sentindo, como ele está... E ali foi, nesse nosso encontro ali, a gente fez um test drive e eu falei: Márcia, me fala tudo o que você estiver sentindo de percepção, para mim conseguir entender como é que é para você estar atrás de mim, na minha garupa, né? E a gente já conseguiu se entender muito bem, já de primeira. Eu falei: se precisar xingar, xinga, se precisar elogiar, elogia, mas não deixa de falar, porque eu queria saber muito. E a gente já... no sábado, na contra-relógio, a gente já ganhou. E no domingo de estrada, a gente fez, acho que foi prata ou bronze. Enfim, desde primeiro, então, tivemos uma boa sincronia. Nos demos bem desde o começo. E daí, logo no início do ano 2020, já foi o nosso Mundial. E
esse
o Brasil,
Mundial, você falou, foi no Canadá.
Uhum. E o Brasil, ele nem uma vez ainda no Mundial tinha ficado nos lugares que eu e Marcinho conseguimos trazer de resultado. Que ficamos entre as 10 nas provas de quilômetro de perseguição e na prova de velocidade. Foi por meia bicicleta, a gente não trouxe medalha para o Brasil.
Fala um pouquinho da mecânica, como é que funciona no paraciclismo? Quem pedala? A guia ou a paraciclista?
Somos nós duas que pedalamos juntos. Nós temos uma coroa...
Bicicleta especial?
Sim, é uma bicicleta emendada. Sabe essa bicicleta de Oktoberfest, uma emendadinha na outra?
Sim. Bem explicado, assim. Uma referência, uma configuração isso. Boa.
Então, e aí temos... ela tem a bike de trás, vai ter a marcha normalzinha, e daí o que vai ligar a minha na dela é uma coroa guia, que chama corrente guia, coroa, né, um sistema que é feito no outro lado do pé de vela com uma corrente ligada ao dela, e a nosso pé de vela vai estar igualzinho, todas iguais, e a gente vai pedalar, fazer força. Por isso que quanto mais sincronia pilota e atleta tem, melhor, porque se ela tiver um dia pedalando ou a gente não conhecer uma outra, uma pode atrapalhar a pedalada da outra, porque se eu ficar forçando, eu posso quebrar, a gente usa esse termo, né? Se uma tá forçando mais do que a outra, a gente acaba quebrando a outra. Então, quanto mais sincronia as duas tiver, melhor a gente consegue ter de aproveitamento, né?
A guia que vai no guidão?
É isso mesmo, eu sou a guia. Na guia, no caso, é usado o termo usado no atletismo. No paraciclismo, chama-se piloto. Mas isso é só um termo, né?
Se usar guia, se usar piloto...
Vai ser o mesmo sentido.
É o mesmo sentido, isso. Né? Então, gosta dessa atividade, ser guia de...
Com certeza.
Piloto de paraciclista?
Essa vivência que eu faço no paraciclismo... é algo que trata, acho que ela sacia mais o meu coração do que enfim, o que eu quis dizer é que é muito bom.
Te faz bem emocionalmente, sim, e sentimentalmente.
Nossa, porque quando eu fiz, nessa primeira experiência que eu tive com ela em 2019, às vezes a gente passa por situações na nossa vida, mas quando você se depara com pessoas...
Você te emociona com essa situação, essa vivência que você teve.
Sim, a gente começa a olhar melhor as coisas que a gente tem. Isso é muito bom.
Até a linha de pensamento muda, Maria Tereza.
Sim, com
depois
certeza.
De viver essas situações, uhum, emocionalmente.
Sim. Tá?
Você hoje é atleta, é competidora. Você um dia pensa ser treinadora de novos ciclistas?
Mas com certeza. E faria isso com muito amor. Quando eu estava no BMX ainda... que agora eu dei uma pausa, né? Que infelizmente não dá pra gente fazer tudo.
Não dá pra se ver
todo dia indo na pista.
Dois senhores ao mesmo momento, né?
Aí eu ajudava, né? A gente instruía, né? Crianças que iam lá treinar, que estavam iniciando. E é uma coisa que dá pra se fazer com muita alegria. Com toda certeza do mundo faria.
Pensa fazer isso em Marechal Rondon?
Olha, se surgir a oportunidade, com certeza. Bicicross é a coisa que eu mais, assim, tenho... Como é que eu posso dizer? O ciclismo, ele... Ciclismo de pista, no caso, né? Eu tomei gosto. Mas o bicicross é a minha paixão, né? Você tá entranhado. Seria muito feliz em fazer, com certeza.
E que tal você criar essa oportunidade?
É.
Você tomar a iniciativa?
Eu tenho que fazer. Fazer por onde, exatamente.
É? Não falta coragem?
Não, eu acho que nem a coragem, é tempo mesmo.
É tempo, né? Por causa da tua atividade profissional,
isso,
paralela ao ciclismo,
isso,
né? Aquela que te dá o dia a dia, né?
Isso.
Tá.
Uhum.
Bem, Maria Tereza, no próximo dia 22,
sim,
você como uma rondonense de destaque no cenário nacional e se destacou também já no cenário internacional,
sim,
vai receber a medalha de honra ao mérito de Marechal Rondon. O que representa para ti essa distinção, essa honraria, essa homenagem?
Nossa.
Esse laurel?
Uma alegria imensa, porque é um quentinho no coração, porque eu sei quantas vezes.
Com certeza.
É um
afago no coração?
Com certeza. Fico feliz porque, querendo ou não, isso acaba às vezes motivando, mostrando, né, para o restante das pessoas e talvez até crianças, estimular, né? O esporte na vida é muito bom. Ele forma, molda a conduta, né, do ser humano. Eu acho que é muito importante. E fiquei extremamente feliz de...
Você te emociona ao,
sim,
falar dessa homenagem.
É, porque é a história da minha vida toda, né?
Certo. Ana, hoje, Maria Tereza, não Ana, Maria.
Sim.
Comemora-se o Dia do Ciclista. Qual a tua mensagem para quem está hoje atuando no ciclismo e para quem pensa um dia chegar a pedalar ou no pedal?
Sim.
Qual a tua mensagem com toda a tua experiência, toda a vivência? São mais de 30 anos,
sim, isso,
na
30
atividade.
Anos,
é. Com toda a tua experiência, qual a tua mensagem para a galera aí no pedal, de quem quer começar no pedal?
Olha só, a bicicleta para mim é também um significado de liberdade.
É um modo de vida?
Acredito que sim, com certeza, pode ser um modo de vida. E, enfim, essa sensação agradável que a bicicleta pode proporcionar para você, mas também pode ser numa corrida, pode ser numa outra atividade física, enfim. Mas o se mover, gente, é muito importante para nós, para nossa cabeça. Então... Tem que se tomar gosto ou dar uma chance, às vezes, para fazer alguma coisa. Com certeza não vai se arrepender. É importante para a nossa vida, importante para a nossa mente. A saúde, né? Antes de mais nada também. Para proporcionar momentos na nossa vida. Se a gente não tiver saúde, a gente não vai ter nada, né? Enfim. Eu sou meio suspeita a falar, mas, gente, por favor, vai comprar uma bicicleta.
E saia pedalando.
Tá.
Maria Tereza, foi muito bom recebê-la aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista.
Sim.
Desejo ainda largo sucesso na tua carreira de atleta do ciclismo, que você possa chegarem mais competições internacionais e que a idade que você falou antes não venha atrapalhar.
Amém.
Eu desejo de toda a grande família difusora aqui para você.
Obrigada.
Mais uma vez reitero, largo sucesso para você. Muito obrigado por ter aceito o convite.
Muito obrigada pelo convite, foi um prazer para mim.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou nessa entrevista, muito obrigado pelo prestígio da audiência. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá.